O Espião da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct Minho, Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União.
Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Estado da União, um programa que pretende debater a atualidade europeia, procurando informar e elucidar os cidadãos sobre assuntos europeus relevantes para o seu dia-a-dia. Ao meu lado, e a moderar comigo a conversa, está Alzira Costa, coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho.
Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Sr.
No dia 12 de setembro, Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, endereçou no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o já habitual discurso Estado da União. Este discurso, que é o último da atual Comissão em posse, dissecou os progressos e avanços realizados nas várias áreas em que a União Europeia tem competência para atuar, nunca esquecendo os objetivos que foram propostos por esta Comissão no início do seu mandato. Estão conhecidas 10 prioridades da Comissão Europeia. Para além disso, também ficou evidenciada a preocupação da Comissão em conseguir reverter a tendência nacionalista e separatista verificada em alguns Estados-membros, alertando para a potencialidade e relevância de uma Europa unida nos aspectos económicos, militar e social, assim como nos benefícios a longo prazo visíveis nos dias de hoje e que apenas foram alcançados através do projeto integracionista europeu. Desta forma, perguntava à professora Alexandra Silveira, comentadora residente neste programa e titular da Cátedra João Monet, da Universidade do Minho, se este discurso cumpriu as suas expectativas e que discurso foi este?
Olá, muito obrigada, Paulo. Eu diria que foi o discurso de defesa do modo de estar europeu, do nosso modo de estar na vida, de defesa de um patriotismo que não é dirigido contra os outros, eu até diria do chamado patriotismo constitucional em sentido habermasiano, que o filósofo Jürgen Habermas, não é? O presidente Juncker até utiliza uma expressão na conclusão, o patriotismo esclarecido, não é? A ideia do conjunto de valores e de princípios que são nossos, que são europeus. E é certamente um discurso de defesa contra ou de recusa, poderíamos utilizar essa expressão, de um discurso de recusa do nacionalismo extremista, como disse muito bem, que rejeita, que detesta, que destrói o outro, em vez de procurar soluções de convivência pacífica, poderíamos dizer assim. E, portanto, talvez seja um discurso de apelo àquilo que se convencionou dizer a tolerância ativa, não é? Atualmente se fala muito nisso, ou seja, não apenas aceitar que o outro seja diferente, mas sim lutar pela existência da diferença como um elemento constitutivo do real, inclusivamente, não é? E, neste sentido, o presidente Juncker até alude ao pacto fundador da União Europeia, qual seja, guerra nunca mais, exortando-nos a todos, apelando aos europeus para manterem-se atentos interna e externamente, à União Europeia. O presidente Juncker diz mesmo que a história insinua-se na vida dos povos sem aviso prévio. Foi o que sucedeu com a Primeira Guerra Mundial, que em 1914 apanhou desprevenido o continente europeu, que havia desfrutado de um ano de 1913 ensolarado, pacífico, otimista. E, portanto, está aqui subjacente a mensagem de Freud, segundo a qual a Europa nunca está livre de uma erupção de bestialidade coletiva. Não é? Parece que está ali no DNA. Os senhores perguntariam, mas e por que o presidente Juncker adota essa tônica? Nós estamos na iminência de uma catástrofe? Não, mas é que em termos de balanço, 10 anos após o Lehman Brothers, a crise econômico-financeira está ultrapassada e os desafios são outros. Qual é o estado da União Europeia hoje, em 2018, em termos econômico-financeiros? Ora, a União Europeia registra um crescimento ininterrupto há 21 trimestres consecutivos e foram criados desde 2014 quase 12 milhões de postos de trabalho. Isto é mais que a população portuguesa ou belga. É claro que isto não é obra apenas da Comissão Europeia. Mas se ao contrário tivéssemos perdido 12 milhões de postos de trabalho, as instituições europeias estariam a ser diabolizadas, para dizer o mínimo. E é o problema de as elites políticas nacionais jogarem dois tabuleiros, como já dissemos aqui, de precisarem ganhar eleições, e então nacionalizam os sucessos e europeizam as desgraças. Mas O certo é que a Europa nunca teve tantas pessoas a trabalhar, 293 milhões de homens e mulheres. O presidente Juncker avança com este número. E, portanto, a primeira das prioridades da Comissão Juncker, qual seja um novo impulso para o emprego, para o crescimento, para o investimento, está minimamente estabilizado. Daí que o discurso do presidente Juncker se concentre noutros desafios que não são estritamente econômicos, como sejam as questões relacionadas com a democracia, com o Estado de Direito, com a identidade europeia, razão pela qual o presidente Juncker falou mesmo na exportação do nosso padrão, do padrão europeu, mesmo nas relações comerciais. Falou na nossa responsabilidade global contra o clima. Falou, inclusivamente, numa soberania europeia. De resto, o título do discurso do presidente Juncker é mesmo a hora da soberania europeia. Isto não é de improviso, isso não é por acaso.
E o que é que pretendia Jean-Claude Juncker dizer exatamente com isso, com essa soberania europeia?
Eu penso que a hora da soberania europeia significa a hora de Europa tomar o seu destino nas mãos. Inclusivamente, nas publicações do discurso, juntamente com o discurso, publicou-se mesmo um documento, o que Juncker queria dizer com a soberania europeia, porque isso provocou alguma moça. Não é? Mas eu penso que isso é claro do discurso do presidente Juncker, significa a hora de Europa tomar o seu destino nas mãos, da Europa influenciar o rumo dos assuntos mundiais, da Europa ser um protagonista soberano no quadro das relações internacionais. Inclusivamente, o presidente Juncker sugere que o euro deva passar a ser um instrumento ativo dessa nova soberania europeia. Ou seja, partilhar soberania, onde e quando necessário, torna cada um dos Estados-membros mais forte. Esta é a ideia-chave do discurso. O presidente Juncker explica que a soberania europeia decorre da soberania dos Estados-membros, não a substitui naquilo que compete aos Estados-membros. De resto, é algo que nós ensinamos aos nossos alunos para que entendam o sentido de uma união de direito, sem pretender aqui dar lições de direito na rádio, mas isso até é relativamente simples de se entender. Reparem, ao exercer as competências que os Estados-membros lhe devolveram, a União Europeia exerce o poder público e afeta a esfera jurídica dos particulares, de cidadãos e de empresas. Não é? Logo, a sua atuação deve reger-se por normas e procedimentos jurídicos. Procedimentos legislativos, procedimentos administrativos, procedimentos judiciais, para que os cidadãos possam testar a conformidade da atuação europeia com os tratados constitutivos, com aquilo que funciona como a Constituição da União Europeia. Não é outro sentido da expressão Estado de Direito. E por alusão, a ideia de uma união de direito passa por aí. De qualquer forma, a soberania europeia, como explicou o presidente Juncker, nunca deverá ser exercida contra outrem. Porque a Europa deve ser multilateral. Aliás, uma ideia que o presidente Macron voltou a repetir agora nas Nações Unidas. Não é? Um continente de abertura e de tolerância contra o unilateralismo, seja ele comercial ou outro, porque é isso que efetivamente nos identifica. Não é? Está aqui subjacente uma mensagem contra as manifestações de populismo nacionalista e xenófobo. Está aqui subjacente a ideia de que o fascismo foi e continua a ser o principal inimigo da União Europeia. E como explicam os historiadores, e Rui Tavares o faz brilhantemente, o projeto europeu surge como uma resposta antifascista ao colapso do Estado de Direito no período entre as duas guerras mundiais, não é? E a União Europeia é e sempre foi o alvo do mais puro ódio dos fascistas e dos seus herdeiros. E por isso o presidente Juncker afirma que quanto ao Estado de Direito não há transigências possíveis. Quanto ao princípio da união de direito, nos termos que eu estive aqui a enunciar, não há transigências possíveis. A Europa é uma comunidade assente no princípio da união de direito, no primado do direito, e por isso, diz o presidente Juncker, os acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia têm de ser integralmente respeitados e executados. Mas numa união de direito, o cumprimento das decisões judiciais não são facultativas, são obrigatórias, e o Tribunal de Justiça tem se empenhado na densificação do sentido dessa união de direito. Eu aproveitava para recomendar vivamente a quem tiver interesse em ler um acórdão recente do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 27 de fevereiro de 2018, o acórdão Associação Sindical dos Juízes Portugueses. É o processo C-64/16, E esse acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre união de direito resulta de um reenvio prejudicial do nosso STA, do nosso Supremo Tribunal Administrativo, no qual eu e o professor Pedro Frouf, que está aqui presente, tivemos o gosto de intervir com um parecer. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses nos pediu um parecer sobre o assunto. O processo corria termos no STA e estava em causa a compatibilidade com o direito da União Europeia de medidas de redução remuneratória que os magistrados portugueses, os magistrados foram sujeitos em Portugal durante a crise por imposição unilateral de outros órgãos de soberania e de forma continuada. E o Tribunal de Justiça da União Europeia, então, interpreta o princípio da independência judicial, em que se baseia a própria ideia de união de direito, e proferiu um acórdão que tem sido aclamado como um dos acórdãos de referência da história do Tribunal de Justiça da União Europeia no desenvolvimento da integração judiciária que está na base da ideia de união de direito. Nos orgulha muito que tenha sido a magistratura portuguesa nessa medida ajudar a resolver um problema que afeta os juízes, não só a questão remuneratória, quer dizer, é um problema de independência judicial que os húngaros e os polacos estão a sofrer sobremaneira com isso. E portanto, repito, a ideia do presidente Juncker de que não há transigências possíveis quanto à união de direito é uma marca deste discurso, evidente deste discurso.
Muito bem. No programa de hoje, temos também connosco a presença do professor Pedro Fofre, diretor do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, da Universidade do Minho, sede do JUSCOV. Na sequência de que a professora Alexandra referiu sobre as preocupações acerca do Estado de Direito, sabemos que se trata de um dos requisitos essenciais para a adesão de qualquer Estado que queira pertencer à União Europeia. Desta forma, é um pouco invulgar que os Estados-membros que aceitaram essas condições estejam a agir de uma forma desconforme do direito da União Europeia. O presidente Juncker afirmou que a Comissão resistirá a toda e qualquer ameaça do Estado de Direito e que no artigo 7º do Tratado da União Europeia deve ser aplicado sempre que o Estado de Direito estiver em perigo. Professor Frofe, considera que as sanções impostas pelas instituições europeias poderão controlar as contínuas infrações do Estado de Direito por parte dos países como a Hungria e a Polónia?
Não, porque, enfim, há aqui um ponto prévio, ainda não foram aplicadas sanções, não é? Ou seja, este mecanismo é um mecanismo que foi pensado no Tratado da União Europeia como último recurso. Daqueles mecanismos têm um caráter simbólico, político ou simbólico. E estou convencido, enfim, não estou propriamente ciente dos trabalhos preparatórios, das discussões em torno da norma em particular no Tratado da União Europeia, mas estou convencido que, enfim, foi colocado, foi desenvolvido, foi, no fundo, densificado mais como uma bandeira política. Exato. Nunca ninguém pensou originariamente utilizar este mecanismo, que implica, de facto, ou que requer uma certa unanimidade que dificilmente será alcançável. Vamos lá ver. Há, de facto, várias etapas. Depois, a proposta concreta de sanção terá que ser votada por unanimidade, menos um, que é o próprio Estado visado, no seio do Conselho. Obviamente que é difícil, a não ser em casos muito extremos, mas se chegássemos a eles, provavelmente antes já se tinha desagregado a União, será muito difícil pensar, digo eu, chegarmos a casos extremos em que a normalidade institucional se possa, digamos, ordinariamente aplicar este mecanismo. Veja-se que mesmo na votação do Parlamento Europeu, alguns partidos, até portugueses, acabaram por não entrar na onda da unanimidade. O próprio Partido Comunista Português acabou por não votar, de facto, no sentido do desencadeado processo relativamente à Hungria. Estando em causa, sobretudo, uma questão que é muito cara ultimamente, que é a liberdade de expressão, liberdade de informação. Ora bem, mas portanto, isto não quer dizer que de facto não seja importante, esperando eu que nunca se chegue até às últimas consequências, porque enfim, se fosse necessário chegar até às últimas consequências, duvido que isso fosse possível num quadro de normalidade institucional. Mas, esperando eu que, de facto, não seja necessário chegar até às últimas consequências, o facto é que é o sinal dos tempos. E a grande preocupação em termos de integração nesta altura é essa. É a manutenção do Estado de Direito, até de formas mais, eu diria, sofrendo ataques mais dissimulados do que propriamente explícitos. E, efetivamente, hoje em dia, isso aliado à pressão que o professor Alessandro já referiu, populista, fruto, muito fruto, isso faz-me retornar às origens da União Europeia, muito fruto, de facto, das movimentações de refugiados, das migrações, das movimentações de pessoas, digamos, na União Europeia, de facto, antevê-se como sendo um risco para o normal aprofundamento da integração e mesmo, eu diria, para a concretização daquele quinto plano, o quinto cenário traçado por Juncker no discurso da União do ano passado.
Sim.
Na realidade, eu recordo, enfim, recordava-me, estava aqui a ouvir a professora Alessandra e recordava-me das origens, de facto, das origens em termos de impulso político imediato do processo de integração, em 1951, da assinatura do Tratado de Paris, e recordei-me de um filme que eu e a professora Alessandra tentamos trazer aqui à Universidade do Minho, que passou na RTP1, depois a RTP não nos deu o filme, a verdade seja dita, não é? Um filme exemplar, é uma produção franco-alemã, que a tradução portuguesa chama-se Como Nos Odiávamos, e que simplesmente, eu de uma forma muito sintética conto o essencial da história e as pessoas perceberão o que é que eu quero dizer quando associo isto à origem do processo de integração, em que simplesmente, no fundo, faz-se o retrato das negociações políticas e de orientação política e na opinião pública que conduziu à assinatura do Tratado SECA, Tratado de Paris de 1951, mas em que, digamos, o pretexto da narrativa era um casal, ele alemão, ela francesa, que pura e simplesmente no pós-guerra não conseguiam viver nem em França nem na Alemanha. Em França, de facto, ele era literalmente rejeitado, ostracizado, e na Alemanha ela não conseguia qualquer tipo de integração. Este era o estado da Europa no pós-guerra, com os ingleses a não gostarem de ninguém e com todos, de facto, a não se darem bem. Este era o estado sociológico, eu diria, quase natural. O ponto de partida para a integração. A integração é um projeto, de facto, é uma arquitetura, é uma engenharia, como alguns dizem, até em forma pejorativa, mas eu acho que se deve assumir, é uma engenharia, o homem vive de engenharias, vive de sonhos que são sempre impossíveis até serem concretizados, é uma engenharia, de facto, político-social, que aparentemente diriam os mais conservadores, não no sentido político, mas no sentido do imobilismo, seria impossível de concretizar, e concretizou-se. Partindo desta diversidade conflituante. Ora, hoje em dia esse é o desafio principal, sobretudo porque hoje em dia é o contexto da sociedade em que vivemos, em que a integração se move, é o contexto de uma sociedade, por definição, conflituante, em que há plúrimos focos de poder que nem sequer é possível sobrepô-los em termos paralelos, em que são conflituantes. Nós vivemos numa sociedade técnica, individualista, hedonista e conflituante. E, portanto, ainda mais difícil o contexto se torna. Se abrimos brechas, de facto, através da crise dos refugiados, para se pôr em causa toda a estrutura solidificada do Estado de Direito, os princípios fundamentais de direito que norteiam, de facto, esta construção, e que fazem com que possamos com propriedade dizer que, em primeiro lugar, numa certa perspectiva, é sobretudo uma construção jurídica, e é o direito a impor, de facto, a sua função de ordenador, das coisas, não é? O ethos da realidade. Bom, se abrimos brechas a esse pretexto, e o risco é esse pretexto, que é o pretexto mais simples, é aquilo que, enfim, nós não conseguimos controlar, porque nem sabemos como é que as populações reagem. Uhum. E, efetivamente, se abrimos brechas por aí, pode desagregar-se todo o Estado de Direito.
Considera que existe, então, uma possibilidade de haver uma ruptura a leste? Eu acho que os respectivos Estados não têm esse interesse, então têm interesse que isso aconteça.
Não, interesse não tem. Interesse, efetivamente,
não tem. Quer dizer que a Europa, então, vai conseguir suster esta tendência?
Eu creio
que
sim, lá está, mesmo numa perspectiva meramente de balanço, custo-benefício, meramente político, digamos, no fundo aqui, geopoliticamente, há o peso da influência russa, mas digamos que está interessada na desagregação da União Europeia.
Sim, claro.
Mas de facto, digamos, mesmo considerando nessa lógica de balanço, os próprios Estados, os próprios populações dos Estados de Leste, nomeadamente os húngaros, de facto optam sempre pela integração, ou têm no fundo, dados sinais de que optariam sempre pela integração. Note que mesmo estes atropelos de que o Estado húngaro, de facto, é agora acusado, repare, pois há aqui problemas de interpretação, enfim, não põe em causa, na ótica da narrativa húngara, na narrativa oficial húngara, de Viktor Orbán, não põe em causa, efetivamente, a permanência na integração e, portanto, na União.
Muito bem, muito obrigada, doutor. Doutora Alessandra, um ponto que mereceu destaque no discurso do Presidente foi o mercado digital e a segurança digital, que de resto já tivemos debates neste, nos programas anteriores. Ficou bem evidente que a Comissão receia o impacto da desinformação e da proliferação de notícias falsas, as chamadas fake news, nas próximas eleições ao Parlamento Europeu, em maio de 2019. Que esforços estão a ser adotados no sentido de uma democracia digital?
Ora, Alzira, desde abril deste ano, a Comissão Europeia tem adotado uma série de medidas tendentes a combater a chamada desinformação em linha, né? Nomeadamente um código de conduta sobre desinformação à escala da União Europeia, um apoio a uma rede independente de verificadores de fatos, ações destinadas a incentivar o jornalismo de qualidade, a literacia mediática, etc. E reparem que a desinformação não é nova como um instrumento de influência política. Nós já o ressaltamos aqui neste programa em oportunidades anteriores, não é? Mas as tecnologias digitais alargaram o seu alcance de forma a converter esta desinformação numa ameaça à democracia, né, em termos nunca antes pensados. E, portanto, a Comissão Europeia publicou recentemente um estudo segundo o qual 2/3 dos consumidores de notícias em linha preferem aceder às notícias através de plataformas geridas por algoritmos, né, através de motores de busca ou em sítios web das redes sociais, e nós já sabemos como isso funciona também, já falamos aqui em outros programas, não é? Os operadores de plataformas online têm muito mais poder que a comunicação social convencional, porque os seus algoritmos alimentam-se dos dados dos internautas e antecipam os seus comportamentos. Uhum. Né? E não foi por outra razão que o presidente Juncker alertou que os cidadãos europeus, quando forem às urnas em 2019, vão querer saber se os gigantes da internet pagam impostos nos Estados-membros em que fazem os seus lucros, né? Pagam impostos aqui, entre aspas, para as pessoas entenderem. São medidas relacionadas com a fiscalidade europeia e que a Comissão Europeia pretende que sejam adotadas para isto mesmo, né? Para que se tenha lucros a partir dos nossos dados e tal, que paguem por isso. A verdade é que muita gente tem desdramatizado as fake news, mas alguns investigadores da Universidade de Yale concluíram neste ano de 2018 que apenas uma exposição do utilizador a uma notícia falsa pode gerar o efeito de verdade ilusória, mesmo que a notícia seja pouco credível. Basta que tenha um certo grau de plausibilidade. E esse efeito de crença na ilusão aumenta com a repetição da exposição à desinformação. E concluíram também que o mecanismo de denúncia das notícias falsas, no Facebook, por exemplo, não chega para mudar a percepção do utilizador. Se as redes sociais são hoje incontornavelmente a porta de entrada para todos os conteúdos, não é? Eu penso que já perguntei aqui, mas volto a insistir na ideia, por conta do discurso do presidente Juncker, não deveriam ser sujeitas às mesmas regras editoriais e de certificação dos conteúdos dos mídia regulados, por forma a combater a desinformação, não é? De resto, de que servem eleições democráticas se os algoritmos de aprendizagem antecipam em quem nós vamos votar, não é? Eu vi hoje uma informação, uma notícia, dizendo que foi lançado nos Estados Unidos uma obra chamada Cyber War, sobre como os russos influenciaram, hoje foi publicado, está a ser discutida, sobre como os russos influenciaram os resultados eleitorais norte-americanos, se inconluem ou não com o presidente Trump, isso logo se saberá, mas, né, nem é o que mais leva aqui neste momento, não é? É que o que importa é que o escândalo envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica revelou em que medida é possível em democracia promover é manipulação do eleitorado socorrentes de dados obtidos ilegitimamente, e é contra isso que as instituições europeias estão a adotar medidas. E, portanto, não é um dado adquirido que a revolução tecnológica conduza ao efeito do empoderamento, como se diz no Brasil, dos cidadãos e ao aperfeiçoamento das instituições democráticas. Os cidadãos podem ser crescentemente marginalizados ou manipulados nos processos de decisão. Reparem que eu não pretendo com isso fragilizar aqui os esforços no sentido do desenvolvimento de uma democracia digital, mas o problema é que ela demanda uma alteração de cultura cívica, e isso é o mais difícil de se alterar em política. Aliás, essa frase nem sequer é minha, é do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, numa conferência recente organizada pela Comissão Europeia em Lisboa, intitulada Democracia 4.0. E daí que se diga que a democracia digital consiste numa mudança cultural. E aqui o desfasamento de tempo não ajuda, porque o digital provoca expectativas no imediato, as pessoas na internet querem tudo para ontem, e os cidadãos não percebem a resposta lenta, porque procedimentalizada, das instituições democráticas num Estado de Direito, o que acarreta um crescente descontentamento. Portanto, temos um problema para regular. As instituições europeias, mobilizadas pela Comissão, estão a tentar atuar em conformidade. Não é fácil, mas é um auguramos, fazer, auguramos, né? Que corra bem.
Muito bem. Dr. Pedro, agora falemos um pouco da política externa da União Europeia. Na prática, a União Europeia tem revelado dificuldades em falar a uma só voz, muito por conta do sistema da unanimidade e ainda vigora nas tomadas de decisão por parte dos Estados-membros. Considera que ainda há tempo para que a política externa seja, de facto, uma mais-valia para a União Europeia? Estas novas pretensões, enfatizadas pelo nosso presidente Jean-Claude Juncker...
Sim, fazendo a ponto com a política da defesa, que é um dado sempre melindroso, fazendo a ponto com uma política da defesa. Bom, importa, em primeiro lugar, redefinir bem os objetivos de uma política única externa. É que eu, pessoalmente, nunca percebi para que lado é que a União caminha, sob esse ponto de vista. E eu acho que nunca foi interesse dos Estados-membros também definirem, de facto, com clareza, desígnios de política externa. E, portanto, digamos, não sejamos irrealistas. É o pior que se pode fazer em termos de integração europeia. É querer aquilo que não é realista, que é expectável. E, portanto, há que avaliar até que ponto, digamos, o processo de integração está maduro para gerar movimentos de Estados que conciliem, de facto, as suas pretensões nacionais com uma política europeia que passa também pelos aspectos de defesa, etc. e tal, ou não. E, portanto, o primeiro objetivo é definirmos, de facto, para que é que serve, de facto, a tão reclamada, a sempre reclamada, mas nunca ousada, política externa da União Europeia. Mas, dando por assente que sim, e que há designos aqui, nomeadamente do seu ponto de vista de cooperação e de, no fundo, da emergência nos circuitos, no fundo, do Estado de Direito, da lógica democrática universalista, que pretende ser universalista, de novos Estados, nomeadamente de economias de emergentes, que facilitarão, de facto, um pouco à imagem e semelhança do que sucedeu no primeiro grande movimento de cooperação mundial, que foram as convenções do Lomé, já nos anos 70, a União Europeia com os países da África, Caraíbas e Pacífico. De facto, é preciso encontrar os instrumentos adequados. Obviamente que, digamos, com divergências entre os Estados-membros em termos de prioridades das suas políticas nacionais de cooperação, as coisas tornam-se difíceis, mas é preciso trabalhar nesse sentido. Por outro lado, a questão da política de defesa, que é aqui sugerida pelo Presidente Juncker, é também um problema sério. É um problema sério. Abriria aqui um debate muito interessante. O ADN da União Europeia, da integração europeia, não se compagina, na minha opinião, com a política de defesa tradicional. E, portanto, quando se acusa a União Europeia de ser, enfim, é uma perspectiva sobretudo de relações internacionais e mais geopolítica, de ser um anão, digamos, ser um gigante comercial e um anão militar, é efetivamente um anão militar, porque sempre quis ser um anão militar. Agora, a questão é outra, e de facto, fazendo a ponto com o digital, nós vivemos novas eras, em que o mundo é diferente, em que a nossa própria vida é diferente. A nossa própria qualidade de interrelacionamento é diferente.
Totalmente diferente.
Não é? Nós somos cada vez mais um homo digital, eu adoro esta expressão, mas enfim, isso significa uma mudança qualitativa nos paradigmas de relacionamento, mesmo em termos de cooperação. Uhum. Isso pode significar também que há novos campos para a política de defesa. Uma aposta na inovação e desenvolvimento significava que a Europa poderia, sem o esforço orçamental que os Estados Unidos, a Rússia e a China fazem, e até a França no espaço europeu fez, e faz, e a Inglaterra, poderia, em termos europeus, de facto, ganhar muitos pontos, muitas vantagens, com uma política de defesa direcionada, por exemplo, à questão dos fluxos de pessoas. E assente na inovação tecnológica. Porque, obviamente, numa política de defesa há o transe tradicional, uma política de defesa apostada na defesa face à guerra ou para a guerra, de facto, aí nós somos efetivamente um anão militar e somo-lo na nossa gênese. Foi a nossa opção existencial, não é?
Sim, claro.
E desejavelmente.
Claro,
e, portanto,
claro.
Há novos desafios e talvez com inteligência e com ousadia possamos, a Europa possa antecipar, navegando, de facto, no mundo digital.
Uhum. Em relação à nova parceria Europa-África, não há dúvidas que este é um projeto vanguardista e foi, portanto, apresentado e referido como aposta pelo Presidente Jean-Claude Juncker. A ideia seria a de uma aliança tendente a criar criar investimento e emprego sustentáveis, perspectivando-se inclusivamente um acordo de comércio entre os dois continentes. Que comentários?
Não, de facto, lá está.
Pode suscitar esta ideia?
Se pensarmos bem, não é nada de radicalmente novo nem inovador, porque aí sim a Europa tem o método de poder reclamar medalhas para si. Aliás, a experiência de Lomé, que já toda a gente esqueceu, Lomé 1, 2 e 3, a mudança da concepção de regras de origem, por exemplo, a abertura dos mercados agrícolas europeus aos produtos dos países emergentes, de facto foi um passo decisivo que depois, enfim, não foi, enfim, também fruto de mudanças geopolíticas, não foi, enfim, não teve o impacto, digamos, nos nossos dias, não teve o impacto que se projetou ter há não sei quantos anos, quando aquilo começou. Agora, portanto, isto é o retomar, eu diria, de um estilo e de uma crença europeia num dado modo de cooperação. Uma cooperação que não é menorizante para ninguém. Uma cooperação que tende a tirar proveito daquilo que são, de facto, no fundo, eu volto à especialização de David Ricardo, naquilo que são as vantagens comparativas de cada um. E todos ganhamos. E, portanto, aí, digamos, com uma nova roupagem e com um novo recordar daquilo que é a história da União Europeia em matéria de política de cooperação, efetivamente, é um retorno, de certa forma, àquilo que é a nossa tradição. E que tão bom exemplo a Europa tem dado ao resto do mundo.
Muito bem. Tendo em conta o que referiu, considera que estamos perante a criação de uma nova ordem mundial e que chegou à altura da Europa defender-se ela própria ao invés de defender militarmente dos aliados? Acha que os Estados vão aceitar perder soberania em matéria de defesa em prol de uma união mais forte a nível mundial?
Eu volto àquilo que conversámos ainda há pouco. Tudo depende da forma como entendemos a nova ordem. Também sob esse prisma da defesa, não é? Obviamente não há hipótese, no paradigma tradicional, não há hipótese de concorrenciar e, portanto, de sermos autónomos nesse sentido, relativamente às grandes potências militares. Não há hipótese. A decalagem, inclusivamente em termos técnicos, é tão grande que, às vezes, quando há... Enfim, ouvi ser isto ser dito publicamente, inclusivamente por embaixadores, sobre conferências sobre o tema, que quando havia operações conjuntas, algumas das conhecidas operações conjuntas entre países europeus e os Estados Unidos, por exemplo, os americanos preferiam que nós não participássemos. Não era por nada, é porque nós atrapalhávamos.
Sim,
a decalagem é enorme.
É enorme, é muito
Portanto,
grande.
Por aí, eu acho que isto é um pouco inconsequente, não é?
Uhum.
É um pouco inconsequente. Agora, de facto, se virmos as coisas, se projetarmos as coisas a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos, numa nova era, de facto, a questão da nova ordem mundial, enfim, conceito de Brigitte Sterling nos anos 80, no Velordre, económica internacional, é inevitável com o avanço do digital. E, portanto, se nós conseguirmos antecipar, de facto, tudo isso, aí sim podemos ter uma nova política de defesa, cooperação...
Mas teremos que seguir esse rumo? A União Europeia
terá que
seguir?
Eu acho que é inevitável. A União Europeia, acho que o mundo todo terá que seguir esse rumo, não é? E, portanto, agora, digamos, nada de confusões. O paradigma clássico, nós aí estamos, não temos, porque, como dizia a professora Alessandra, ainda bem que não temos, não podemos ter, não é?
Sim.
Uhum. Não temos, de facto, não que tenhamos, não é saudável sequer, é improfícuo, é inoperativo, temos a pretensão de que agora vamos, de facto, jogar o mesmo jogo com as mesmas regras e ser concorrenciais, entre aspas, com outros, não é?
Muito bem. Doutora Alessandra, faltando cerca de 250 dias para as próximas eleições para o Parlamento Europeu, que decorrerão, dependendo dos países, entre o dia 23 e o dia 26 de maio de 2019, o Presidente Juncker manifestou o desejo de que seja um grande momento para a democracia europeia. O Presidente Juncker espera que possa ser repetida a experiência dos cabeças de lista e exortou o Parlamento Europeu e o Conselho a acordarem rapidamente sobre as propostas legislativas ainda pendentes antes das eleições, pois disso dependeria a confiança dos cidadãos no projeto europeu. O que isso indicia sobre a saúde da democracia europeia?
Ô, Zira, que pergunta. Democracia não anda propriamente a gozar de boa saúde em lado nenhum, não é? E as fragilidades democráticas não foram inventadas pela União Europeia. Eu tenho algum tempo defendido algumas reservas em relação ao discurso do déficit democrático europeu, como se as instituições europeias fossem alimentadas por extraterrestres, não é? São os nossos representantes que lá estão.
Sim.
Mas, de qualquer forma, nas eleições europeias de 2014, pela primeira vez na história, os vários grupos partidários anunciaram quem seriam os seus candidatos à presidência da Comissão Europeia se vencessem as eleições ao Parlamento Europeu, o que legitima e reforça o poder da Comissão Europeia. Isso é inevitável, não é? E é isso que Juncker está a referir-se, que o presidente Juncker está a referir-se. Os chefes de Estado e governo ameaçaram, na altura, rejeitar o nome do presidente Juncker, que foi indicado pela direita, que venceu as eleições. E o resultado, se bem se recordam, foi um conflito entre duas concessões de democracia. Por um lado, uma concessão que busca sustentação na democracia nacional e tenta manter posição contra as reivindicações europeias de poder, e uma outra concessão que atribui relevância ao fato da eleição de Juncker, do presidente Juncker, ter lhe dado uma legitimidade acrescida e, por essa via, também à Comissão e ao Parlamento Europeu. E aqui Angela Merkel esteve muito melhor, eu diria que teve muito mais visão do que David Cameron, à altura, não é, que já passou a história. Merkel concedeu, na perda de poder, digamos assim, entre aspas, do Conselho Europeu, onde tem assento os chefes de Estado e de governo, a favor desta solução que foi defendida e foi aquela que efetivamente vingou. E, portanto, o presidente Juncker agora recorda que qualquer retrocesso nesse sentido seria inadmissível. Durante muito tempo, as eleições europeias serviram para se discutir política nacional e mais nada. Não é? Porque isso não interessava isso aos partidos políticos nacionais discutir efetivamente as questões europeias, não é? E o que o presidente Juncker vem agora dizer é que qualquer cisão falaciosa entre a política europeia e a política nacional seria identificada pelos eleitores. Quer dizer, isto já toda a gente percebeu, e se a crise serviu para alguma coisa foi precisamente para isso, que não há uma cisão possível, porque os nossos governantes passam metade do seu tempo em Bruxelas, em articulação com as instituições, porque fazem delas parte. Não vale a pena estarmos a tentar lançar areia para os olhos dos eleitores. E por tudo isso, o presidente Juncker exorta ao presidente do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros agora, né, onde tem assento os nossos representantes a nível ministerial, para que cheguem rapidamente a um acordo sobre as propostas legislativas ainda pendentes, antes das eleições para o Parlamento Europeu. Estas propostas refletem em larga medida as 10 prioridades da Comissão Juncker, que havemos de explorar aqui no decorrer destes programas antes das eleições de 2019. E, segundo o presidente Juncker, a Comissão apresentou todas as propostas legislativas que se comprometeu a apresentar relacionadas com estas 10 prioridades que foram aprovadas. E até agora, diz o presidente Juncker, foi preciso, ou foi possível, pelo menos, chegar a acordo com o Parlamento Europeu e com o Conselho sobre 50% dessas propostas. Metade já foram aprovadas, outras 20% estão bastante adiantadas em termos de procedimento legislativo, mas ele está aqui sobretudo a chamar atenção para os outros 30%, que é o que parece estar ali empacado, não é? Mas é essencial que até as eleições de maio de 2019 as instituições europeias todas, não é? Porque como nós sabemos é a Comissão Europeia que apresenta a proposta, mas ela precisa ser aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho de Ministros, não é? Então o presidente Juncker está aqui a chamar a atenção para que as instituições europeias honrem os seus compromissos comuns, não é? No que se refere à concretização da União Econômica e Monetária, que sempre foi uma grande prioridade, bem como a concretização de um mercado único com dimensão social reforçada, que foi uma bandeira de luta dessa comissão, as dimensões sociais e tal. Mas também no que se refere ao mercado único digital, que temos falado nestes programas, ou ainda a união da energia, do ambiente e muito especialmente do clima, não é? A política climática tem sido uma bandeira da União Europeia também. E, além disso, no que se refere à União Bancária e aos mercados de capitais e à União da Segurança. Portanto, o presidente Juncker deixou muito claro o que falta fazer, não é? Nesses domínios que eu estou aqui a referir. E nós estaremos, claro, bastante atentos a tudo isto e partilharemos aqui com os nossos ouvintes o que tem sido feito até lá para que todos sejam devidamente esclarecidos antes das eleições.
Muito bem.
E exatamente por causa dessas eleições, um bocado fora deste âmbito, e porque o próximo programa é 31 de outubro, que vai ser um mês importantíssimo em termos da União Europeia, temos uma decisão final que tem que sair sobre o Brexit. Eu pergunto, e há bocado Alessandra Silveira estava a falar em honrar os compromissos, a casa vai ficar arrumada a tempo para termos umas eleições com Reino Unido ou sem Reino Unido? Uma pergunta que eu fazia aos dois rapidamente. Hoje em dia já voltamos outra vez a falar muito nas...
Pois é. Uma breve nota, já passo a palavra ao Pedro Frov. O professor Juncker também falou sobre isso, não é? E deixou muito claro que, porque aqui tem havido uma inversão, não é, no discurso, e portanto deixou muito claro que... nós gostaríamos muito que o Reino Unido ficasse, mas olha, se tiver de sair, vai sair como nos permitir sair, quer dizer, com acordo ou sem acordo. Deixou muito claro também que o problema é que a reintrodução de uma fronteira na Irlanda não é vontade da União Europeia, portanto foi uma escolha dos britânicos, se porventura não se conseguir encontrar uma solução, e portanto muito firme naquilo que é a posição dos 27 Estados-membros, quer dizer, queremos uma relação tranquila com o Reino Unido quando se for embora, mas quem define estas condições, sobretudo, somos nós, tá? E eu sempre fui defensora da ideia de que isto ainda há de ser revertido. E já o disse, portanto, eu afirmo isso com bastante frontalidade. Uhum. Porque o artigo 50 do Tratado da União Europeia previu a possibilidade de saída de um Estado-membro, como também previu no seu artigo 7º estas sanções,
etc. Comparável,
Mas nunca se equacionou efetivamente qual seria o preço, quais seriam as condições, nem coisa nenhuma. Né? Uhum. E isto, na realidade, está a custar imensamente aos britânicos, de uma forma que eles não equacionavam. E vamos ver como é que isto politicamente ainda se pode talvez reverter. Mas
Pedro Fofo, eu pegava só um bocadinho nas palavras do Mayor de Londres, que dizia que é melhor de facto fazer um referendo sobre se queremos um mau acordo ou acordo nenhum, e perante isto melhor é continuarmos como estávamos.
Começam a viciar-se em referendos. Não, eu acho que politicamente, não estou a falar juridicamente, politicamente é a hora de definições.
Sim.
E é muito mau chegarmos às próximas eleições.
Ficarmos indefinidos.
Portanto, se de facto não há condições para haver essa reversão de que fala a Alessandra, relativamente à qual eu tenho muitas reservas, do ponto de vista político, não sei quais as consequências de uma reversão dessas. Sobretudo na perspectiva da União Europeia.
Sim, porque o Brexit é um problema do Reino Unido, não é propriamente um problema da União Europeia.
Exatamente.
É?
Claro. Eu tenho muitas dúvidas e, portanto, com os dados atuais, no momento atual, eu preferiria que
saíssem
e que as próximas eleições não tivessem, de facto,
os 28.
Exatamente. Agora, obviamente, a política muda dia a dia. Obviamente, numa perspectiva global de reforço à la longue do próprio projeto de integração, é fundamental a Inglaterra, não haja dúvidas. Agora, nesta altura, as consequências políticas, no fundo, de um ultrapassado e um referendo, são muito, muito complicadas. E eu não sei se é melhor ou pior para os ingleses, eles já saberão. E acho que esta deve ser a posse que a União Europeia deve adotar, sem titubezas, porque senão é o próprio projeto de integração que está em risco.
Completamente.
Muito bem, aqui um tema que vai ser atualidade todos os dias até às eleições de maio, ou pelo menos que se resolva também esta questão do Brexit. Estamos mesmo no final deste Estado da União, vamos para as sugestões para nos apresentar, a doutora Alessandra Silveira.
Eu tinha aqui duas sugestões de leitura, no rastro daquilo que foi o discurso do Presidente Juncker, porque a União Europeia, por vezes, ela é vítima do seu próprio sucesso e nós, por vezes, esquecemos, é quase como um dado adquirido, não é? Nós, o Ulrich Beck dizia que nós só sentiríamos a força da União Europeia se ela, porventura, deixasse de existir, não é? E nós esquecemos que, apesar de todas as fragilidades da União Europeia e que auguramos que sejam comatadas, as lacunas, etc., isto é um processo, está em desenvolvimento, a União Europeia tem inevitavelmente o mérito de ter convertido inimigos em vizinhos, não é? Como dizia o professor Pedro Frouf aqui a propósito do filme que sugeriu. E então eu trago aqui livros de memórias, dois livros de memórias, nada melhor do que memórias para recordarmos do que aconteceu. E a primeira delas são as memórias de Stefan Zweig, O Mundo de Ontem, recordações de um europeu, da Sírio Elvin, estamos a falar de um austríaco pacifista judeu, não é? E esta obra é o retrato nostálgico de um mundo desaparecido, um mundo da Europa anterior a 1914. É no exílio que Stefan Zweig escreve essas suas memórias. Ele esteve exilado inclusivamente no Brasil, onde escreveu a célebre obra Brasil, País do Futuro, não é? Em agradecimento ao país que o acolheu. Depois acabou por suicidar-se no Brasil, completamente decepcionado com aquilo que estava a passar na Europa, não é? Portanto, fica aqui esta sugestão, e também as memórias de Jean Monnet, não é? A autobiografia de um dos pais fundadores da União Europeia, essa publicada pela Ulisseia, e aqui eu faço com muito gosto, porque nós temos insistentemente repetido aqui que eu sou o titular da Cátedra Jean Monnet em Direito da União Europeia, porventura os nossos ouvintes não saibam o que isso significa, mas a Comissão Europeia atribui esta Cátedra Jean Monnet investigadores das áreas relacionadas com os estudos europeus pela Europa fora, e eu tenho o gosto e a honra de ser titular da Cátedra Jean Monnet da Universidade do Minho, e portanto fica aqui porque vale mesmo a pena ler para percebermos, a partir, né, da primeira palavra de um dos pais fundadores, o que foi e as dificuldades da construção, da reconstrução de um continente ensanguentado, faminto, destruído, completamente destruído. E se me permitem uma última nota, agora de cumprimentos de uma maneira geral, agora no início de outubro, cessa funções no Tribunal de Justiça da União Europeia o juiz conselheiro José Luís da Cruz Vilaça, que é bracarense, não é? Portanto, cessa funções depois do seu mandato no Tribunal de Justiça da União Europeia e será substituído pelo professor Nuno Pissarra, que é um colaborador do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, do qual eu fui diretora por vários anos, e agora o professor Pedro Frouf é o diretor, e é um colaborador assíduo, sempre muito presente. Não há publicações do centro em que ele não tenha participado, e conferências. Ele diz mesmo que depois que me conheceu veio mais a Braga do que todas as vezes na sua vida. E, portanto, o professor Nuno Pissarra vai assumir funções a partir do dia 8 de outubro e leva com ele a professora Sufi Pérez, que esteve cá, inclusivamente, no nosso último programa, né? E vai lá estar com ele durante pelo menos 6 anos. E a professora Sufi Pérez foi nossa aluna desde o primeiro ano da licenciatura, minha e do professor Pedro Frouf. Fez conosco o mestrado em Direito da União Europeia, depois o doutoramento em Direito da União Europeia. Portanto, a região do Minho está bem representada, sai um representante, entra outro, não é? A única referendária que o professor Nuno Pissarra leva para o Tribunal de Justiça é a professora Sufi Pérez. E, portanto, eu acho que estamos todos devidamente reconhecidos, e isso também demonstra em que medida somos nós que fazemos a Europa. Uhum. Não é? Que, por vezes, nós temos a ideia de que a Europa está muito longe de nós. Não, é isso que nós fazemos no dia a dia, que faz a Europa, que transforma a Europa.
Já agora uns votos de bom trabalho para...
Olha, os melhores possíveis. Claro que sim, trabalho, claro, né? Que sim.
Sim, vamos ouvir as sugestões de Pedro Frofo, mas eu pedi à doutora Alzira exatamente para chegar-se um jornal, porque uma das minhas sugestões também vai ser daqui, Pedro Frofo.
Não, eu no fundo não tenho propriamente uma sugestão para além daquela que no decurso do programa referi.
Já foi feito.
Tentarem rever, no meu caso, seria rever e rever já, enfim, pela terceira ou quarta vez, esse filme, Como Nos Odiávamos, uma produção franco-alemã, que no fundo retrata todas as vicissitudes, mesmo todas aquelas partes da história não contada, as posições da opinião pública, extremamente desfavorável, tem solução disso. A opinião pública não acreditava que este projeto durasse mais que 3 meses, que se vivia em 51, quando tudo isto nasceu. E, portanto, digamos, lá está um pouco na linha da sugestão da professora Alexandra das Memórias de Jean Monnet, é bom retornarmos, de facto, ao passado, que no fundo é o princípio de tudo, e tirarmos aí as devidas lições. E agora, eu gostava só de fazer uma, já agora em complemento, obviamente, estamos todos muito orgulhosos, inclusive, quer do professor Cruz Vilaça, quer, estou certo, daquilo que será o trabalho do professor Nuno Pissarra e da Sophie Pérez, e desculpem, não, parece que não é estritamente europeu, mas é. É porque sempre foi uma pessoa que teve uma preocupação de juntar, digamos, o movimento judicial português à lógica europeia. Sempre teve esse cuidado, coisa que, enfim, nem sempre era tradição na nossa jurisprudência. Cessou funções o conselheiro Gaspar Henriques como presidente do STJ e do Conselho Superior da Magistratura, a quarta figura do Estado, e, portanto, cessou funções e teve, de facto, um ótimo desempenho neste sentido. De facto, ele densificou no trabalho, sobretudo no Conselho Superior da Magistratura, aquilo que é, no fundo, serem os tribunais nacionais, os órgãos jurisdicionais funcionalmente europeus. E, portanto, queria só, nesse sentido também, deixar-lhe uma palavra de louvor e de reconhecimento.
Muito rapidamente, deixe-me só dar uma sugestão, e porque vem mesmo, calhar, não é fazer promoção ao Jornal Correio do Minho, mas hoje lhe dar duas notícias que nos mostram bem a importância que tem para nós a União Europeia, eu que sou europeísta convicto e que também defendo esta euro-região norte de Portugal e da Galiza com cerca de 6 milhões de habitantes. Okay. O primeiro, depois de muitas burocracias, o jornal conseguiu fazer um suplemento dedicado às festas especiais de São Froilán, de 2018, em Lugo. Lugo é das raríssimas cidades no mundo em que tem 3 patrimónios da humanidade, as muralhas romanas, os caminhos primitivos e a sua catedral, e depois os autarcas do Rio Minho, do lado galego e do lado minhoto, que ontem se juntaram no meio do rio para relembrar a fronteira que ali existia. Recordamos que delimitou a Portugal e Espanha, naquele que foi chamado o primeiro Tratado de Lisboa, de 29 de setembro de 1864, também há quem chama o Tratado dos Limites. Enfim, aqui é esta proximidade entre Norte de Portugal e a Galiza, que estão bem patentes nesta edição de hoje do Correio do Minho. Ainda são 20 horas e, portanto, ainda vai a tempo de o ler, porque acho que merece uma atenção especial.
Para terminar, então em jeito de sugestão, o CIE de mim gostaria de sugerir a leitura do discurso do Estado da União. O Centro irá receber informação, portanto, brochuras sobre o discurso, e terá naturalmente a amabilidade de poder facultar a todos os cidadãos que até nós possam chegar, para que possam fazer uma leitura mais aprofundada das questões que foram abordadas hoje aqui neste programa de rádio.
Muito bem, assim chegamos ao fim de mais um programa Estado da União, agora às últimas quartas-feiras de cada mês. Resta-nos agradecer a Alzira Costa, Alexandre Silveira e Pedro Fogo pela presença, e até 31 de novembro, de outubro, o dia do próximo programa. Assim, aqui é o Estado da União, programa do Centro de Informação Europa, direto do Minho, da Rádio Antena Minho, o Jornal do Correio do Minho. Muito obrigado e até à próxima.
Muito obrigado, obrigado.
O Estado da União, um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct Minho, Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União.